Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Eu não menti pra você, penso que estava te enganando. Eu não menti pra você, chegou no seu ouvido uma par de coisa que eu não estava envolvido. Foi começar a conviver, discutir a relação é muito proceder. Armaram pra nós uma maracutaia, gente na sofrência, coisa de gandaia. Tô o papo reto, não me apego, o meu coração pede pra ser sincero. Amor verdadeiro é caso de polícia, veja bem onde vou chegar. Preste bate boca qualquer hora no dia, me explica como isso é amar. Na cama gostoso o desejo, na vida fogueira lá um beijo. Que beijo, mas que beijo.
É isso aí, minha gente, começamos o terceiro e derradeiro bloco do programa Vamos à Luta, que nesta terça-feira apresenta o trabalho do grupo Senzala Hightech. Fechamos o ciclo de hoje com a música Amor Verdadeiro, mais uma faixa do álbum Represença, com a participação de Renata Jambeiro. A gente quer agradecer aqui a sugestão musical, né, de hoje, do nosso hoje e de várias outras situações, do nosso amigo Pedro Munhoz. Grande abraço, Pedro. Tamo junto, valeu pela indicação. É uma sonzeira. Quem não conhece, procura aí Senzala Hightech. Então vamos retomar. A gente vai iniciar agora o terceiro e último bloco com um áudio, né, do nosso amigo Lucas Duarte. Migui, solta o áudio pra gente, por favor.
Olá, ouvintes do Vamos à Luta, da Rádio Cultura AM 1930. Aqui é Lucas Duarte, da Pastoral Carcerária de Curitiba e da Frente Estadual pelo Desencarceramento. O anúncio de Joe Biden de perdoar as pessoas americanas condenadas por uso e consumo de cannabis, né, é um passo muito importante na luta internacional contra a guerra às drogas. Tem suas limitações institucionais, porém é um avanço, pensando até que é os Estados Unidos, né, uma grande potência mundial. Outros, a gente pode pensar que outros países podem adotar essa mesma medida, e até mesmo o Brasil, né, também tem esse instituto de perdão. Pela presença da República, a gente poderia colocar pelo menos 200 mil pessoas, né, em liberdade. Seria um desafogar o sistema carcerário brasileiro. Mas acredito que esse ato do Biden pode ter um efeito maior se for visto em conjunto com o discurso do Gustavo Petro, presidente da Colômbia na ONU, né, que convidou, foi no mês passado, ele convidou toda a comunidade internacional a repensar a política de combate às drogas, sobretudo no caso colombiano, a questão da cocaína, né, que é uma planta que tem produzido muita morte, né, a gente sabe quem morre, a gente sabe muito bem quem morre nessa guerra moralista contra as drogas. E nesse sentido, é bom a gente ter em mente aquela frase da Angela Davis, né, acho que falou isso para finalizar meu aporte aqui no programa. Quando ela fala que não basta ser racista, que é preciso ser antirracista, eu acho que são atitudes como do Gustavo Petro, atos como do Biden, apesar da limitação institucional, né, porque um outro governo pode, não é uma ação de Estado, é uma ação de governo. O próximo governo americano não precisa seguir isso necessariamente. Mas quando ela fala que é preciso ser antirracista, é isso. A gente precisa combater o que mata o nosso povo, né, combater o que mata, o que tem matado os nossos irmãos e irmãs negros. E construir o que promove a vida, né, a vida em abundância, para a classe trabalhadora, sobretudo, como a gente sabe, são feitos, sua maioria, de mulheres negras empobrecidas. Acho que é urgente fortalecer uma agenda contra a polícia e contra as prisões e esse dito proibicionismo que tem gerado morte por onde passa, né? Ao fim e ao cabo, essas lutas são lutas contra o capital. Agradeço a oportunidade e peço, né, que sigam nas redes sociais, aí a Pastoral Carcerária, a Frente pelo Desencarceramento, a Rede Internacional, para a gente seguir esse debate, seguir se fortalecendo e construindo uma comunidade onde todos possam ser livres, né? Chega de massacres para um mundo sem cárcere. Valeu.
É isso aí. Valeu, Lucas. É, o Lucas já participou com a gente também aqui no programa. Hoje, todas as pessoas da casa aqui, então estamos tranquilos. É, o Lucas Duarte, né? Então, quem quiser acompanhar as páginas, né? É muito bacana, Pastoral Carcerária, PCRN Nacional. Desculpa, PCR Nacional, arroba PCR Nacional ou arroba Desencarcera PR. Então, são duas páginas aí que ele falou para seguir. Então, quem tiver interesse no tema, acho que é muito interessante de acompanhar. Então, sobre esse áudio, começar com o Rodrigo aqui, a gente está encaminhando para o fim, para você comentar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que é muito interessante o que ele traz, né? O Mauro já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas para você também comentar essa questão da guerra às drogas também, de alguma forma ele trouxe, mas quem efetivamente é mais atingido nesse sentido, né? Que acaba indo aí parar nos presídios, enfim, sofrendo mais essas questões.
Essa é uma questão crucial para o momento que a gente vive. Eu acho que um pouco a eleição que a gente também vai viver em cerca de 19 dias tem a ver com isso, né? Eu gosto, em algumas falas e algumas palestras que eu tenho a oportunidade de dar, de que tem um exemplo muito interessante. O Brasil gasta em torno de R$3.500 com uma pessoa privada de liberdade. Mas a mesma sociedade que paga isso sem olhar se recusaria a pagar esses mesmos R$3.500 para que essa pessoa não chegasse na vida do crime, né? Por quê? Porque exatamente são pessoas periféricas, são pessoas pretas, são pessoas que não participam do convívio social. E elas acham que, bom, se, né, R$3.500 é uma renda individual superior a 90% da população brasileira. Isso quer dizer que muitas das pessoas dizem: eu não consigo ganhar isso com o meu trabalho. Então, eu jamais vou poder permitir que uma pessoa que é um bandido, que não, né, que está restringindo a minha própria liberdade, que vá ter esse benefício. E isso é um problema de escolha de valores sociais, né? Então, a gente vê que uma decisão dessa do Biden, ela é pouco eficaz para o dia a dia, digamos assim, atual, mas ela significa muito a médio prazo. E novamente, como a gente vive uma sociedade em que a elite brasileira tem uma tendência muito grande a replicar valores que são propagados pela indústria americana, pela publicidade americana, então isso pode trazer eventualmente um ganho, né, para que esse Congresso, que de fato é bastante conservador, o que foi eleito agora no primeiro turno da eleição, de que ele continue conservador, mas ele não considere que essa pauta em particular é uma pauta que seja contraditória aos seus valores. E sim, ele vai olhar isso dentro de uma perspectiva econômica. Ele vai dizer: bom, se o meu colega de tomar vinho tem uma indústria que produz cannabis, eu não posso mais me referir a bandidos como maconheiro, né? Então isso acaba, de uma forma não tão voluntária, mas acaba repercutindo positivamente para a sociedade. E é fundamental, né, que a gente que se desdobre dessa decisão de nível federal americana também outras decisões que sejam de maior peso, que é de dizer: olha, a gente precisa acabar com a política carcerária, né? Não há nada que justifique a privação de liberdade de outro cidadão, talvez raríssimas exceções, né? Mas o que a gente vê é que o que maciçamente ocupa os nossos presídios não são crimes de grande periculosidade. E o que a gente faz e também isso é amplamente dito na nossa mídia, etc., que a gente pega um usuário, né, que está com porte de 30 gramas de maconha e coloca ele à disposição do crime organizado, né, que dentro da indústria, que dentro do contexto brasileiro, não é um crime que acontece como no México, que, né, os cartéis estão fora das cadeias. Aqui o crime está dentro das cadeias. Então a gente está fazendo literalmente uma escola para o crime, né? Então a gente precisa aproveitar que há uma oportunidade na indústria de cannabis e gerar emprego, né? Quem sabe se essas pessoas puderem formalmente trabalhar numa indústria, que seja na indústria farmacêutica, com empregos de qualidade, ela não precise traficar e não precise, né, ficar excluída do sistema. E quem sabe no longo prazo que a gente consiga daí ter, de fato, valores progressistas e escolher, né, pelo mérito da saúde ou por uma questão de melhores valores. Mas eu confio em vitórias táticas pontuais, então acho que é o que são possíveis.
Legal, muito bom, Rodrigo. Acho que é importante o recorte que você traz também, né? E aproveitando que está fechando, Mauro, mas eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse áudio. Eu acho que, né, essas consequências aí, que são consequências nefastas, desse proibicionismo, enfim, que acaba gerando esse encarceramento, enfim, só para você poder pontuar e finalizar aí com a sua fala, tá bom, Mauro?
Eu penso, em primeiro lugar, eu queria agradecer por ter começado o programa com o Porquinho Se Nos Dobram, que é uma música que eu gosto bastante, acho que é uma mensagem bem legal, e agradecer o espaço que vocês deram para a gente discutir esse tema tão, tão importante, né, tão candente. Mas eu penso que, sim, existem possibilidades de saída pela indústria, existem regulamentações a serem feitas que podem nos ajudar a combater esses malefícios da guerra às drogas, mas que a gente tem que sempre levar em conta quem que mais se ferrou em todos esses anos com essa política de proibição, que são as comunidades carentes, que da onde sai a maior parte dos clientes do sistema carcerário brasileiro e a maior parte dos cadáveres que a gente põe nos jornais cotidianamente como se não fosse nada, né? A cannabis medicinal tem o pendão de despertar empatia, porque uma criança ou uma pessoa que precisa de um remédio causa no Brasil mais comoção do que 29 corpos pretos na favela, né? Então a gente tem que sempre colocar sobre essa ótica. Eu penso, e isso a gente defende tanto na marcha quanto em outros movimentos sociais antiproibicionistas, que não pode existir nenhuma regulamentação da cannabis ou de qualquer outra droga sem incluir a devida reparação social para as comunidades que sempre sofreram os danos dessa política proibitiva. Então, se é para ter lucro e para ter impostos para colocar calçada de mármore na Avenida Batel, não contem comigo para essa regulamentação. Agora, se é para construir posto de saúde, escola, asfalto, saneamento, moradia, os direitos básicos para quem está no Ternac ou no Pantanal, no Jardim Pantanal ou na Vila Capanema, aí sim eu acho que a gente começa a falar a mesma língua, porque eu não acho justo, não acho cristão, não acho budista, não acho que combina com nenhuma crença que o ouvinte pode ter, a gente achar que para um jovem que o Estado não ofereceu os benefícios básicos, os direitos básicos de saúde, alimentação, emprego para o pai, educação, saneamento, o Estado ache digno fazer um único investimento que é o custo de uma bala de fuzil num adolescente, num jovem periférico. Então, eu penso que sem reparação social, sem lazer, sem oportunidade de trabalho, essas pessoas vão ser empurradas para outro tipo de delito, e quem vai ganhar dinheiro com uma legalização vai ser o playboy branco que sempre ganhou dinheiro e que sempre mostrou maconha como se fosse legalizado, munido de toda a sua cartela de privilégios. Então, o que o movimento antiproibicionista defende, que a marcha da maconha em si também defende, é uma legalização, uma regulamentação de toda a indústria com reparação histórica e social para essas comunidades que foram afetadas pela guerra às drogas. Se for só para ter um dispensário de playboy, como tem barbearia hipster e como tem cervejaria artesanal em cada esquina de Curitiba, eu estou fora dessa legalização.
Muito boa, Mauro. Acho que você fecha o programa com chave de ouro. E a gente precisa pensar políticas públicas, né? Afinal de contas, tem muitas pessoas que podem ser beneficiadas por isso e às vezes não sabem, né? Uma pessoa com dores crônicas, de repente uma pessoa que nem sabe sobre isso, mas um dia pode precisar, sua família, enfim, pode ser tratado com cannabis medicinal e vai talvez abrir a cabeça. Então, por isso a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater e trazer pessoas como o Mauro Leno e como o Rodrigo Silvestre para a gente poder ampliar o debate. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, né, pela presença de vocês dois. Vamos continuar aqui à disposição para poder construir novas pautas para além, né, para construir para além desse debate aí, porque vamos à luta estar aqui para isso. Então eu agradeço, eu sou Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, e também o grande Migue sempre mandando muito na mesa. Me despeço, fiquem bem e até sexta-feira. Um abraço, gente.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.